Oi, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Stephanie Suerdick. Oi, Stephanie!
Oi, Luciana. Olá a todos que nos acompanham. Nosso primeiro assunto dá continuidade à polêmica que teve início na semana passada envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. A Polícia Federal suspeita que a atual direção da ABIN tentou interferir nas investigações sobre o uso de um software espião contra cidadãos brasileiros durante o governo Bolsonaro.
Segundo a investigação, o número 2 da agência, Alessandro Moretti, afirmou em uma reunião com os investigados que a apuração sobre o caso tinha fundo político e iria passar. Ele insinuou que tinha apoio dentro do Palácio do Planalto para fazer a afirmação.
A reunião começou na quinta-feira, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ainda não havia retirado o sigilo da decisão que autorizou a operação. Até então, não era público que a atual cúpula da agência também era citada pela PF no pedido que motivou a operação sobre suposta espionagem ilegal. Segundo a PF, há indícios de conluio entre a atual gestão e servidores que atuaram no governo passado. A ABIN nega a tentativa de dificultar o trabalho da PF e funcionários da agência dizem que a reunião foi para a gestão da crise.
E ainda sobre esse assunto, uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que autorizou a operação contra a ABIN paralela e que realizou busca e apreensão em endereços ligados ao vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, aponta que, de mais de 60 mil acessos, o programa de espionagem chamado First Mile obteve dados de geolocalização de dispositivos móveis em 21 mil aparelhos. Ramagem, é importante dizer, é próximo da família Bolsonaro.
Segundo a apuração do blog de Natuza Neri, cerca de 1.500 números de telefones foram alvo de espionagem, segundo dados que foram obtidos pela investigação da Polícia Federal.
A PF disse ainda que o ex-diretor da ABIN, Ramagem, imprimiu informações sigilosas sobre inquéritos policiais do Rio de Janeiro. Esses documentos, segundo a avaliação da PF, possivelmente foram impressos para serem entregues ao núcleo político por trás do esquema de espionagem ilegal dentro da ABIN no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
E a expectativa é de que a Polícia Federal deve convidar o vereador Carlos Bolsonaro para depor. Vamos acompanhar esse assunto.
O que era para ser um momento de comemoração e diversão para o publicitário e produtor cultural Roberto Júnior, de 30 anos, acabou se tornando um pesadelo e deixando marcas pelo seu corpo. Ele acusa seguranças do Festival de Verão, evento de Salvador, de realizarem uma abordagem abrupta e violenta enquanto ele estava no camarote do evento, que aconteceu neste último final de semana.
A agressão, que teria acontecido no domingo, deixou o publicitário com graves ferimentos no rosto. Imagens capturadas por quem estava no local mostram a confusão e o rapaz sendo levado.
Nas redes sociais, Roberto disse que a abordagem teve início depois do show de Léo Santana, quando ele foi ao banheiro do camarote. Ao sair da cabine, o publicitário foi abordado por 6 seguranças da empresa Grupo PrestServe Bahia, que o acusaram de roubar celulares dentro do camarote.
A partir deste momento, socos, empurrões e um mata-leão foram desferidos contra Roberto, que acabou sendo retirado da área do banheiro dentro do camarote, onde aconteceu a abordagem. Durante o ocorrido, a pulseira que dá acesso à área VIP foi arrancada do pulso do publicitário.
Atendido pelo pronto-socorro, Roberto fez um boletim de ocorrência contra os seguranças e acredita que as agressões foram um ato racista. Abre aspas, com certeza uma pessoa branca não seria abordada dessa forma naquele espaço. Fecha aspas, foi o que disse o publicitário.
A reportagem tentou entrar em contato com a assessoria do Festival de Verão, que afirmou estar ciente sobre o acontecimento, mas disse preparar um comunicado oficial. O grupo PrestServe também foi procurado pela reportagem, mas não respondeu até o momento da publicação desta matéria.
De olho na Rádio Metrópole, com a aproximação do Carnaval 2024, o coronel Lanúcio Araújo, líder do Comando de Segurança contra Incêndio, explicou a maneira como o Corpo de Bombeiros funciona durante os festejos carnavalescos para garantir a segurança dos foliões. Ele comentou tudo isso no Jornal da Metrópole no ar, na Rádio Metrópole.
Segundo Araújo, a partir desta segunda-feira são iniciadas as vistorias de trios elétricos e microtrios que visam justamente buscar a prevenção na parte de incêndio desses equipamentos.
Também na Metrópole, o presidente da Câmara de Comércio Angola-Brasil, Raimundo Lima, falou nesta segunda sobre as relações culturais e comerciais entre os dois países e as oportunidades de negócios e emprego para brasileiros em Angola.
Angola foi o país que mais se beneficiou de financiamentos do Brasil. 3.850.000.000 de dólares de financiamento, sendo 550 milhões através do PROEX, o Programa de Exportações do Brasil, e 3 bilhões e 300 milhões de dólares através do BNDES. Mas Angola pagou tudo que devia ao Brasil.
Certo.
Até 2019 não deve nada ao Brasil. No entanto, os financiamentos foram suspensos a partir de 2015. Como não deve nada, voltou a pleitear e o presidente Lula está discutindo com o Congresso formas novas de financiamento para Angola.
Ainda na programação da Radinha, o presidente da Prima Empreendimentos, Rubens Cartim, comentou do novo empreendimento da empresa em Baixio, localizado na Linha Verde. O empresário afirmou ser necessário pensar em um projeto que considere as particularidades do local para conseguir criar um destino relevante.
Para ele, o projeto da empresa para Baixio é algo a longo prazo, de 50 anos no mínimo, e precisa estar alinhado com a comunidade local e levar em conta o desenvolvimento integrado.
O empresário conclui relatando a dificuldade para dar os passos corretos, construindo uma identidade e para o destino também se colocar no mundo.
As três entrevistas estão disponíveis no YouTube do Portal Metro 1. Confira.
As operadoras de planos empresariais de saúde devem reajustar o preço em cerca de 25% neste ano de 2024. Isso porque esse reajuste leva em consideração as fraudes, a utilização dos planos, o resultado financeiro das empresas e também a inflação médica, que no Brasil subiu mais do que a média global.
Segundo o portal UOL, mais de 41 milhões de pessoas devem ser afetadas. Enquanto a inflação médica no Brasil dói 14%, três vezes maior que a inflação oficial. Os dados são da consultoria AON, que fez um levantamento sobre os custos dos insumos médicos no ano passado em 113 países.
Além da inflação médica, o setor teve déficit operacional de 5 bilhões e 100 milhões de reais em 2023. Esse aumento nos planos empresariais no Brasil acontece sem uma regulação e a decisão é das próprias operadoras.
A Agência Nacional de Saúde, a ANS, só decide o reajuste dos planos familiares e individuais, que no ano passado foi de 9,6%.
E é isso, pessoal. Aos fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe também nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify, assim você recebe um alerta toda vez que sair um novo episódio para se manter atualizado. Tchau, tchau a todos.
Tchau, pessoal.